MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
O Brasil está envelhecendo. Segundo projeções populacionais feitas pelo IBGE, em 2020, os idosos vão chegar a 25 milhões de pessoas no país, o que representa 11,4% da população. Em 2002, apenas 9% dos brasileiros tinham mais de 60 anos. Para falar sobre os direitos da população idosa, nós recebemos no MP no Rádio a Procuradora de Justiça Rosana Beraldi Bevervanço, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência do Ministério Público do Paraná. Doutora Rosana, na definição legal, quem são os idosos? E qual é a legislação voltada a proteger os idosos ou proteger os direitos desse segmento da população que existe hoje no Brasil?
Para a lei brasileira, a pessoa com mais de 60 anos, a partir dos 60 anos, é considerada pessoa idosa. Para essa população, nós temos, desde 1994, uma política nacional. Mas foi em 2003 aprovado de uma forma mais ampla, que regulou de forma mais ampla os direitos, o Estatuto do Idoso. E esse Estatuto do Idoso prevê diversos direitos, né, assegura vários mecanismos de proteção desses direitos também. Um deles é conferindo a titularidade para o Ministério Público da ação civil pública. É um deles, além de medidas protetivas em situação de risco.
E quais são os direitos do idoso que costumam ser mais desrespeitados?
Na minha ótica, o direito mais desrespeitado é o direito à dignidade, ao respeito e o direito ao envelhecimento digno. É nisto, de forma geral, que é mais aviltado por uma sociedade ainda preconceituosa, por uma sociedade violenta e excludente. Claro que também vêm os outros direitos afetados por faltas de políticas públicas adequadas, como o direito à saúde, à acessibilidade plena nas cidades, né, sem barreiras arquitetônicas que ofertem risco ou desconforto. O direito à convivência familiar e comunitária muitas vezes é desrespeitado. Infelizmente, nós temos vários direitos desrespeitados.
Assim, no dia a dia, lá do centro de apoio no qual a senhora trabalha, que a senhora coordena, a senhora diria, o que é mais comum, o que mais chega nas promotorias de justiça de queixa em relação aos direitos desrespeitados dos idosos? Há casos, por exemplo, muito traumáticos, como muito tristes, que a gente vê, como que é o de parentes que se apropriam da pensão, da aposentadoria dos idosos, que pegam o dinheiro e às vezes a pessoa precisa de um remédio, de sobrevivência. Isso é um problema comum? Quais são, assim, na prática, no concreto, os casos mais comuns que chegam nas promotorias hoje?
Você tem razão. Lastimavelmente, a prática de Ministério Público, a prática das promotorias, é de ter que enfrentar a questão da violência e, primordialmente, a violência intrafamiliar, a violência cometida no meio familiar. E essa violência não é só a agressão física, que também existe, mas o abuso financeiro, o abuso verbal, o abuso psicológico, os maus tratos, a negligência, o abandono. A maior violência que nós, com a qual nós trabalhamos em relação à população idosa é cometida dentro das famílias.
E é uma coisa curiosa e até contraditória, porque se a pessoa hoje trata mal o idoso, um dia, se a pessoa tiver sorte, chegará a ser idoso, né? E que reflexo ela vai ter se ela trata assim quem está acima dela em idade? O que será que uma pessoa pode esperar como tratamento quando chegar a sua vez? É uma situação até contraditória, na verdade. É a perpetuação de uma cultura de desrespeito, não é verdade?
É, naturalmente. Até porque os filhos desses agressores estão vendo como esse agressor trata com seus pais, seus avós. E estão aprendendo, não é? É, exatamente, é uma perpetuação dentro daquele meio familiar de uma cultura de violência, de abandono, ao invés do respeito, do amor, da consideração. E nós temos que ter muito presente, e o que o Estatuto fala muito, o Estatuto do Idoso, é na convivência intergeracional. A convivência com as pessoas idosas é muito rica, porque são passados valores, culturas, conhecimento, né? Há uma troca muito rica e a nossa sociedade não se dá conta disso, né? Por isso, quero crer, e esta é uma opinião minha, que nós estamos vivendo um momento de pobreza cultural e de tão poucos valores.
Porque não está havendo essa passagem.
Sim.
Né? Doutora Rosana, o que é que alguém pode fazer quando presencia uma situação de desrespeito a um idoso?
Bem, no estado do Paraná, nós temos um serviço muito interessante, muito bom, que é o Disque Idoso, que é um telefone 0800, e eu vou me permitir dar o número aqui, 0800-41-0001. Esse telefone recebe denúncias, ainda que anônimas, de violação de direitos do idoso. Temos também o Disque Direitos Humanos, que é um telefone nacional, o telefone da Polícia Militar, a Polícia Civil e o Ministério Público em cada comarca, em todas as comarcas do estado do Paraná, tem um representante do Ministério Público com atribuição na defesa dos direitos do idoso. E aproveitando a amplitude de audiência deste programa, eu queria mandar um recado para os municípios. Vejam aí a instalação dos Conselhos Municipais dos Direitos do Idoso, que é um mecanismo muito relevante para formular políticas públicas, não é? E fazer também a recepção de notícias de abuso em relação aos idosos. Os Conselhos Municipais dos Direitos dos Idosos, eles são muito importantes, então é importante que eles sejam criados e funcionem regularmente.
Todo município pode ter ou deve ter um Conselho dos Direitos do Idoso?
Todo município deve ter, até porque agora, com a criação dos fundos municipais, os municípios poderão receber dinheiro para políticas públicas, poderão receber doações para políticas públicas locais. Então, não ter o Conselho do Idoso é um prejuízo material e imaterial para os idosos.
E a quem cabe a iniciativa da criação? É a prefeitura, a câmara?
Ao executivo municipal. Mas as câmaras municipais, junto com os promotores que estão aptos a dar informação, junto com as lideranças locais, podem se articular no sentido de fazer funcionar os conselhos.
Perfeito. E também a própria população pode cutucá-los, né, cobrar deles que exijam a criação.
Muito importante.
E o próprio idoso, ele também pode denunciar alguma violação do seu próprio direito por esses mesmos caminhos?
Sim, é importante. Nós queremos muito assim o protagonismo da pessoa idosa. Incentivamos esse protagonismo, exercício da cidadania, né? Mas nós sabemos, por outro lado, que quando o idoso é vitimizado, às vezes ele se torna uma vítima silenciosa. Ele deprime, fica com medo, né? E silencia. Então, muitas vezes, se ele não fala, alguém tem que falar por ele, alguém tem que auxiliar, né? Lembrando que a omissão também é crime, né?
Então, se o próprio idoso é vítima desse desrespeito de direitos e não se pronuncia, um parente ou qualquer pessoa, mesmo que um desconhecido, tendo conhecimento do fato, pode ligar para o 0800-41-0001 e fazer a denúncia. Ou então, como a doutora disse, toda a cidade faz parte de uma comarca onde vai ter um promotor de justiça, né? Esse promotor de justiça também pode ser procurado.
Sim.
Para denúncia, para que seja comunicado qualquer desrespeito ao direito dos idosos.
É muito importante dizer apenas que o promotor de justiça vai atuar para resolver o problema e preservar aquela família. Não é? Às vezes o idoso tem medo que o promotor prenda, entre aspas, o seu filho. Não é isso que o Ministério Público quer. O Ministério Público quer restaurar uma paz e uma segurança e uma dignidade para o idoso dentro daquela família.
Perfeito. Acho que o princípio hoje é preservar a boa convivência familiar.
Sim.
E como é que os cidadãos podem cobrar políticas públicas que atendam essa faixa da população? A senhora falou aí dos conselhos municipais. O melhor caminho é em cada município a população cobrar a criação. Esses conselhos, eles podem definir a política pública no município?
Podem e devem. Aliás, também perante os conselhos municipais, devem se inscrever entidades de atendimento ao idoso, que devem apresentar um programa de trabalho, um plano de ação, e estar inscritas regularmente, autorizadas pela vigilância sanitária. Então, até para uma segurança de ter instituições boas, é necessário o conselho municipal. E também, veja, tem políticas públicas que precisam ser aprimoradas no Brasil, de forma geral. Por exemplo, asilamento é exceção. Asilamento é para a pessoa que não tem família ou família sem condições de manter o idoso. E a política nacional priorizou as formas alternativas ao asilamento e que são raras no estado do Paraná. Nós temos uma política para o idoso de 1994 e até agora não foram implantadas as formas alternativas ao asilamento. Eu exemplifico uma forma alternativa. Por exemplo, se uma família mora no município de Colombo, que é vizinho a Curitiba, esta família sai todo dia para trabalhar, não tem com quem deixar o idoso, se tivesse um centro-dia em que o idoso fosse lá, realizasse suas atividades, tomasse o seu medicamento, tivesse uma vida social, e à noite ele voltaria para casa para a convivência familiar. Então, a gente sabe que tem muito idoso que está asilado e não precisaria estar asilado pela falta de serviços alternativos ao asilamento, que são mais baratos, inclusive, para os municípios implantarem, do que um asilamento.
É uma ótima alternativa, pelo que se ouve falar, os centros-dias, quando funcionam, são uma alternativa muito interessante, porque o idoso não sai do convívio familiar, não é, entre aspas, um peso, nem fica ali isolado sozinho, que é um problema frequente também, não é? Todo mundo sai de casa e deixa o idoso sozinho, sem se importar com as condições dele. E esses centros-dia que podem receber o idoso, passa o dia com ele tem convívio com outras pessoas, tem atividades específicas, o que também anima a vida de qualquer pessoa, né? Não ficar parada dentro de casa, provavelmente até traz mais vitalidade emocional e uma vida melhor e prolongada. E isso pode, então, e deve ser cobrada pela população de cada município. Ali nos conselhos, exigir a criação dos centros-dia, que é uma obrigação do município?
Sim, é porque nós temos isso ditado por uma lei nacional, não é? Que o asilamento é exceção e devem ser privilegiadas as formas alternativas, não é? Há também os condomínios da terceira idade, centros de convivência. Todos esses mecanismos devem estar à disposição. Lembrando, como você mesmo observou, que vai trazer mais vitalidade, portanto vai ter menos custo para a saúde, com antidepressivo, com calmante, ou com doenças várias que vêm da solidão, da tristeza. Né?
Ok, doutora Rosana Beraldi Bevervanço, muitíssimo obrigada pelos seus esclarecimentos. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.